Pera aí, pera aí. Tem que botar a parte preto e branco. E essa parte que a gente tá fazendo aqui. Boteco do Metal na área! E hoje é um boteco filosófico, né, que a gente traz de tempos em tempos.
Mas vamos falar do quê?
A gente vai falar sobre a cultura do heavy metal. Leandro.
A cultura do heavy metal está sob ameaça.
Está sob ameaça?
Sim.
Está sob ameaça, Cris.
Que
merda. Antes de mais nada, eu queria apresentar meus amigos, os companheiros do podcast, Cris, Rodrigo e Leandro. E também nosso diretor, Alan, que está atrás da câmera, porque ele é diretor. Diretor é não aí, fica na tá frente mandando. Da câmera.
E o nosso host aqui, Plínio. Diretamente de Rio Doce.
Diretamente de Rio Doce.
Milhões de dólares pra fazer isso.
Ó, linda Pernambuco. E não, nosso brinquedo novo, que a gente descobriu algumas coisas novas pra fazer nele.
Brinquedo é velho, mais 12 anos aqui,
o brinquedo é velho, mas a gente é meio retardado. Galera, então, vamos lá. A primeira coisa que eu falei que ia perguntar, vou perguntar agora, quem quer responder? O que seria a cultura do heavy metal?
Ah, é um bom...
Pra começar o papo, pra enquadrar quem tá ouvindo, daí a gente
definição,
sair...
Definição.
É, vamos definir.
O doutor aqui vai ter que dar a definição.
Tem alguém que tem PhD nesse podcast.
Tem
então, alguém. Essa pessoa com PhD...
E tá fazendo mais PhD
ainda. É PhD ainda, vai estar fazendo um pós-doc, tá ligado? Não sei nem pra que serve. Serve pra alguma coisa o pós-doc?
Não.
Não, mas uma volta pra cultura, não faz outra pergunta.
É verdade, tirando o
isso aí. Qual que é a pergunta, Plin? Refaz a pergunta.
O que seria a cultura do heavy metal?
Definição.
Tira o título, Mac, chama o Mac.
O que é o metal? Tu tá me perguntando basicamente o que é o metal.
A cultura. O que seria uma cultura? O que se define como cultura? São costumes, são roupas, são aparências.
Ter o cabelo comprido faz parte da cultura?
Boa, boa. Tu,
é, boa. Tu é novo, sim. Aí, o que Rodrigo faz parte da cultura?
O que acontece... Na cultura, né? Normalmente os fãs, eles imitam os seus ídolos, né?
Verdade.
Então, essa questão da roupa, a questão da vestimenta, do cabelo, inclusive, é porque tu tá tentando espelhar o teu ídolo, né? É, isso é o básico de tudo que acontece, né? Seja nos rappers, seja... Né? E é isso que a gente faz normalmente. A gente tá aqui com vestido... preto, tá cabelo comprido, tá...
Camisa do Grêmio, todo metaleiro usa camisa do Grêmio. Metaleiro.
Exatamente.
Se você é um antropólogo, manda ver na gente aí, manda...
Mas vou só corrigir, Cris, aqui. Hoje a gente não tá de preto, tá de verde aqui, porque é São Patrick's, dia do... É uma ocasião especial, né? Mas em geral, assim... Em geral, estamos de preto. Alguém que é muito... Que é um exemplo da cultura do heavy metal é o Leme, né? O Leme, ele é o... Né, se falar, o que é o heavy metal?
Personificação.
É a personificação do heavy metal, né? Eu acho, acho que mais que o Black Sabbath, né? Acho que o Leme, ele personifica melhor no estilo, assim, aquele beberrão, fanfarrão.
Então, fumando, tá, você trouxe alguém. Você personificou o ideal do metaleiro.
Até porque tem uma estátua gigante dele no Hellfest. Então, eu acho que
tem
ele.
Tem estátua realmente... dele pra todo lado e a gente vê as cinzas dele de perto.
É verdade.
Mas. É, eu vou chorar de novo. Bom, voltando aqui. Mas o. Você falou, tem uma personificação. Então, como que a gente pode extrair a cultura do heavy metal? Você.
Tá, primeiro.
Tem, a vestimenta, você falou bem.
O estilo em si, né?
Você falou isso aí, eu lembrei do meu pai falando. Pô, fui te procurar na galeria do rock, pra mim, eu vi uns 20 de você. Você esquece ser diferente, mas no final das contas, tudo igual.
É muito igual.
Todo mundo igual, cabeludo, camiseta preta.
Camiseta preta de banda.
Então, tem essa parte.
É todo mundo igual na diferença. É.
Tem a parte da atitude, que você falou do Leme, né, que é o truzão, eu acho. Sim. Pode ser um dos maiores ícones, se não o maior ícone.
Que é a atitude rock and roll, né? Que é a atitude que vem lá do... Não, não é a atitude punk, mas é a atitude do beber até cair.
Você acha que o beber até cair tá ali, velho?
É que ele nunca caía, né?
É. Porque
ele
é muito foda. Então, aí que tá o ponto, ele nunca caía.
É porque o cara era foda pra caralho.
Mas eu vejo, tipo, você fala beber, sei lá o que, tem droga que vem junto nisso.
Drogas
aí,
também.
Mas eu acho que vem festa.
Festa, sim.
Eu acho que é festa, acho que a gente pode abstrair isso aí pra festa.
É porque a cultura do metal no, é uma ramificação, vamos dizer assim, do sei lá... Do sexo, drogas e rock and roll, que é do rock em geral.
Mas assim, que a gente não faz muito, a gente esquece. Sexo também.
É,
mas é festa ainda. Se a gente abstrair isso aí, o que quer dizer?
Mas assim,
sexo, drogas e rock é festa.
Mas a cultura do sexo, drogas e rock and roll ela já, hoje em dia, já não existe mais.
Tá sob ameaça, tipo... Aqui ninguém mais faz sexo.
É. Não, pera, ela não existe ou a galera só não assume sexo tanto? Sexo
existe, você que não faz.
Pode ser, faz sentido. Mas não, não existe ou é só mais escondido, digamos? Porque a galera não...
É porque tudo hoje é muito business e pouca diversão, na verdade. Eu acho, assim, na minha opinião, pelas imagens de bandas que aparece. Mas assim, isso a gente tá falando num nível músico, mas tem um nível público, né? Que no caso somos nós, que a gente tá inserido nisso aí.
Essa é uma imagem de cultura.
É.
Mas se a gente pensar cultura, que nem se eu penso, sei lá, qual que é o auge da cultura do heavy metal hoje?
Hoje?
A gente vai pra um show.
Não, assim...
O que acontece? Assim, da expressão de uma cultura... Sim. Você vai pra um show. O que acontece no show?
Os camisa preta. Isso aí que acontece. Mas
tem... Roupa preta, né? Você tem um monte de gente que tá lá pra curtir a mesma banda, cantar junto. Tem um cara que você nunca viu na vida. Você vai abraçar do lado e cantar bar de som com ele. Fala aí, Cris.
Cara, tem uma anedota. Momento Cris aí. Tem barulho de Momento Cris aí? Tem.
Como é que tu... Cris?
Tá, lá vem. Tu consegue ver nos TikTok da vida, nos reels do Instagram da vida... Que, chegando no 2023, indo pra um show, né? Daí aparece os caras no show vestidos de Pikachu, né, no Mosh Pit. Daí tem um cara jogando Beyblade no meio do Mosh Pit. E daí tem os caras nos shows de Viking e tal, fazendo os Rowing, né?
Daí, que é aqui no caso, a Mamaf, do Tier.
Então tu pensa... E tu fica assim, porra, isso é o metal hoje em dia? Isso é uma coisa que não existia antigamente. Antigamente era o truzão, né? Rolava um mosh pit, rolava umas garrafadas,
eu acho, e é isso aí. Mas essa é uma cultura que vem ali desde os anos 90, cara.
Não, mas eu digo que tá a mudança.
Mas, assim, teve essa parte mais... Sei lá...
Lúdica.
Não é lúdica. Nem sei o que quer dizer lúdico.
Lúdica é uma coisa mais brincadeira, mais de jogo.
Mas isso não acontece... Mas não acontece tanto, vai. Você vê isso aí no Instagram, nos vidinhos, mas quando você vai em show, você já viu os...
Eu participei do Rowing,
inclusive.
Ah, tá. O Rowing vai. A Mamaf Recife teve. E teve muito amigo meu desinformado que estava lá dizendo que achou ridículo aquele ali. Porque ninguém é viking. Ah, Recife fazendo coisa viking?
Curiosidade.
Certo.
No Heavy Montreal aqui, a gente, debaixo do sol, vê a Mamaf, os caras lá com os casacão de pele viking. Teve isso em
Recife? Não. Mas galera...
Não tem cara louco assim.
Não, mas assim, eu não sei. Eu já tava aqui, eu não sei. Mas assim, teve gente falando que achou estranho. Ah, não sei o quê. Aqui não tem Vink. Mas a questão não é que a galera que faz isso é Vink. A banda...
É pra curtir a
atmosfera que se é feito no mundo todo. Mas isso é uma coisa.
Mas acho que dá uma nichada. Porque junta, tipo, você vai no show de um... Mamaf, você vai ver, tipo, quem curte uma cultura viking, uma idealização da cultura viking do que ela é.
Não precisa você ser viking, é isso que eu tô falando, não, tá ligado?
Quem curte é só aquela ideia, aquela proposta, que nem o Eric Storm que a gente tá falando, tipo, um pirata bêbado, velho.
É, você se veste.
Você quer ser Jack Sparrow?
Exatamente.
Mas o show do Storm.
Mas então, mas é que parece que a cultura do heavy metal se ramificou meio até que a cultura pop. Ficou um negócio meio.
Se ramificou, foi crescendo.
Mas eu acho que a gente teve uma representação, tá ligado? A gente viveu uma representação. Representativa, eu não sei. Como é que é ela?
Ainda bem que ela não está aqui.
A representatividade da cultura old school heavy metal em Barcelona, quando a gente foi pro Barcelona Rock Fest, um dia antes foi pro Hell Awaits, que é um bar de metal. Não.
Como é que é o nome do bar?
Hell Awaits! Que é
um ele passou o dia inteiro falando. Não,
o dia inteiro não, antes de sair daqui.
A viagem? Nossa senhora.
Eu falei, eu achei esse hotel, tá o preço. Não, é longe do Hell Awaits, sei lá.
Era tudo Hell Awaits, cara.
Mas
o inteiro foi em torno desse bar.
Mas fazia sentido, porque o bar era foda demais.
O bar foda, e lá, pra mim, é um bar que representa a cultura do metal. Agora, o metal old school, o metal como surgiu.
Sim.
Tá ligado? Aquilo ali.
O metal velho, escola.
Eu não vou falar metal... que é como surgiu, mas tem muita celebração. Você entra lá. Tem o Warpig do
Motorhead. Mas eu não falo nem tanto da decoração, não só da decoração, mas das pessoas, como elas se vestem, como elas estão. Não,
mas tudo bem.
As bandas, tipo, tá ligado?
Os coletinhos.
Tipo, anos 80 total, velho. Tipo assim.
Mullets, bigodão. Tipo
assim. Ali eu... daquele cara, ó, esqueci o nome da banda.
O cara do Bullet.
Do Bullet.
Do Bullet, é. Do Bullet.
E o bar simplão, né? Tinha ali a decoração que tava bem da hora, mas se tu vesse assim a,
bar
o bar em si, é um bar sujo, né?
Tocando CD. O barman trocava de CD toda hora.
Era um cara só ali de
cerveja,
500... tudo lotado lá, o cara se virando nos 30 ali, né?
Foi o ponto.
Dando ali... broca na galera comprar a cerveja longe. Que tava
não, mas não tem condições lá. Até porque acabou, uma hora acabou a cerveja, um negócio desse.
Ele também tava brigando com a galera que saía com a cerveja pra fora, porque tentava então, fazer a segurança também, porque não pode beber fora do bar.
Mas todo mundo
bebeu igual.
Todo mundo bebeu igual.
Mas o ali, pra mim, a representação, a celebração do metal old school. Até tem, eu já vi festival na Alemanha, já li sobre festival na Alemanha, na Inglaterra, que tem essa representação.
Mas assim, lugar que você tem esse lugar que você vai lá pra se encontrar com a galera.
Sim, e... mas assim, esses lugares são lugares extremamente nichados. Tipo, a cultura do heavy metal ali, eles param ali, vamos dizer assim.
Você não vai achar num shopping center, com certeza.
Justamente, mas como antigamente, quando eu era adolescente, a cultura do heavy metal estava no shopping center também.
Da onde, velho?
De Recife.
Sério? Eu sou
de lá. Todo mundo.
Pô, eu devia ter nascido lá.
Lá, né? Todo mundo de preto, camisa de banda, tá, se juntava na praça de alimentação.
Ah, mas se juntava, tal, não. Porque tinha um lugar de metal.
Não, não tem lugar de metal. Não, tô dizendo assim. A cultura tava em todo canto. Hoje em dia, você não vê, mas isso eu estava no Brasil um dia desse, né? Tipo, eu tava no Brasil ano passado, fui passar as festas lá. E mesmo meus amigos metaleiros, ou a galera metaleira mais antiga, tipo, não tem mais aquela celebração do metal, tá ligado?
Mas assim, é que agora virou, é um nicho, né?
Então, é cada vez mais nichado.
Foi um nicho, tipo, na galeria do rock é nichado, cara. Ia lá pra procurar CD que só achava lá, tipo, conversar com um pessoal.
Mas acho que é outra história.
Passar no fã-clube do Sepultura pra conversar lá com...
Mas é uma questão que naquela época o acesso era mais difícil, mas assim, hoje em dia, tem menos fãs de metal do que naquela época, eu acho.
Não é que o processo era mais difícil, era o lugar que você achava e a gente se encontrava. Você encontrava a gente, você falava, pô, o cara tá com a camisa de uma banda que eu gosto.
Sim, sim.
Aí você começava o papo dali, cara.
Sim, era sempre assim mesmo, né?
Hoje não, o cara vai e compra na porcaria do Walmart lá a camiseta de show e... Então vamos lá, falar das ameaças, definimos.
Deixa eu falar uma coisa que me fez pensar, quando ele falou do mosh pit e tal...
Fala de anedotas.
Eu lembrei daquelas figuras que sempre tem no mosh pit.
Sempre tem.
Sempre tem o gigantão lá que tá lá de boa no meio do mosh pit, se dando porrada em todo sempre mundo. Tem. Bem de boa,
porque isso daria um episódio. É enorme, né? Isso daria um episódio. Figuras do mosh pit. Top 10 figuras do mosh pit.
Que é isso aí? Não. Essa aí não combinou. Isso aí.
É pro Chris. Top 10.
Não, o Chris não é o gigantão que dá porrada em todo mundo.
O gigantão. Não, ele é o que apanha.
Muito pelo contrário, eu sou o que apanha. Né? O show do Sepultura tá aí pra provar.
Tem um monte de show pra provar. Então tá sob ameaça. O que a gente quer dizer sob ameaça, cara? A gente tentou definir a cultura. Põe aí o que você acha a cultura. Põe aí, você tá no YouTube, põe no comentário, você tá ouvindo no podcast. Se a plataforma deixa, comenta, porque a gente recebe isso. Se não, manda ver aí Twitter, ou Facebook, ou Instagram, que a gente recebe. E responde.
Eu respondo.
Cris,
quando o mano responde. E Leandro, quando falam bem das bandas que ele toca, responde.
É isso aí.
Eu não respondo, porque eu sou mal educado.
Rodrigo não sabe nem escrever.
Então, o que é sobre ameaça? O que você vê isso hoje como uma ameaça à cultura do heavy metal?
Eu posso começar?
Vai.
Pode.
Eu já
2 minutos.
Tá. Então, antigamente. Não, assim, não, assim, o que eu falo, a ameaça da cultura do metal é a cultura coletiva do heavy metal. Como você fala daquela, tipo, eu olhava e tal. Hoje em dia não se veste. O heavy metal é um estilo de música, mas não é mais um estilo de vida. Tá ligado? Poucas pessoas, quando eu falo estilo de vida, né? Viver na traça, tipo, morando embaixo da ponte. Tô dizendo assim, você tem um visual, tipo, você tem um emprego normal, você tem a sua família, você tem filhos, você tem tudo, tá ligado? Mas você tem na vestimenta, tipo, no jeito de ser, a cultura de heavy metal, que você olha, a pessoa olha de longe e você sabe o estilo de música que você gosta, o estilo de vida que você tem. Tipo assim, o estilo de vida que você tem, tô dizendo assim, esse cara não vou chamar ele pro show de Babado Novo. Tá ligado?
Babado então, Novo, meu Deus.
É porque ele tocou aqui um dia desses aí, olha.
Eu acho que o aspecto, você tem razão, o aspecto visual a gente perdeu.
Então, isso é uma parte importante da cultura, que é o aspecto visual. perdeu muito, velho.
Perdeu, mas perdeu porque a gente tá envelhecendo. Tipo, você tem... Tem a galera que pega emprego careta, vai trabalhar em banco.
Sim, mas a galera envelhece, mas não se renovou, tá ligado? Tipo como o heavy metal não teve a renovação cultural.
Não, mas assim, tem gente nova. Você vai no show, tem gente nova. Né? Você vê lá, mas não tem essa... Ah, vamos se vestir, né? Que nem o Chris falou, vamos espelhar o ídolo. Mas mesmo os ídolos que a gente olha pra espelhar...
Não mais também, né?
Não mais,
não, cara. Mais.
É verdade. Pode ser que o Chris tenha razão, cara.
E eu falo isso muito e como se eu me vestisse de preto toda hora, né?
Não, você é a primeira vez que eu vejo a camiseta preta, pô, velho. Não, mas a ideia do cabeludão de roupa preta é difícil. E ainda tem... Aliás, o que eu vejo como ameaça não é nem isso, cara. Lembra um dia que a gente tava num... Eu não lembro, acho que a gente tava num show. Eu falei, cara, pô, o cara foi num show do AC/DC no Japão, velho. Eu falei, caralho, eu falei, pô, respeito pra esse cara. Aí você virou pra mim, velho, essa camiseta vem no Walmart por $10.
É, essa
deve... Eu falei que o cara pode comprar uma camiseta de show, porque camiseta de show pra mim eu coleciono por todo show que eu vou, eu compro uma.
Ele nem usa
anedota do Plínio. Anedota do Plínio. Momento Plínio. Quando a gente foi fazer a mudança de Leandro, tinha, tipo, tinha os móveis, que é a parte fácil. A parte difícil.
Nem tinha móveis que eu vendia mais.
É. A parte difícil era as guitarras e tal, e tipo equipamento, e as caixas de camisa de turnê
pesado, viu?
1900 e... Meu amigo!
Amigo! E ele nunca usa.
Ele nunca usa.
Não, pra coleção, velho.
Não, é coleção que também ele nunca vê, porque fica guardado. Mas assim, tá lá. Mas meu amigo com...
Vai. Tem razão. É. Mas é isso.
Voltando.
Aí. Tipo. Eu vejo a ameaça aí, porque... Pô, você vai no Walmart comprar a camiseta de uma turnê, cara. Pra mim tem um significado enorme aquilo. Sim. Eu vi o cara com uma camiseta do Wacken, e falei, pô, esse cara aí é
foi foda. Até o Wacken, até comprou. O
Wacken, entendeu?
Era a camisa do turnê, não era tipo uma camisa qualquer. Não,
só com as datas, Eu falei, pô, o cara foi vestido no Japão, velho.
Caralho.
Velho, eu vi no Walmart semana passada.
E, tipo, por acaso eu tinha visto no Walmart esse caralho, camisa da porra, mas...
E tem mesmo, eu fui depois mais pra ver, cara.
Tem moletom do Made, do Legacy of the Beast, tá ligado? Tem tudo em nessa, né, tá ligado?
Então, isso eu vejo como uma ameaça. Tipo, é uma parte, você vai ver, não tá nichando, tá popularizando, se você olhar por isso.
Mas é engraçado.
Exatamente, que
esse
é o ponto.
Tá popularizando e... decaindo Tipo, é um negócio meio
exatamente.
Tá ameaçando um dos valores. Tipo, eu vi alguém com o cara com uma camiseta do Angels Cry com data de turnê atrás. Porra, o cara viu.
Diguei, o Angra na época
lá, do Angels Mas Cry. Mas pode ser que o cara comprou, sei lá, no Pão de Açúcar.
Comprou e recebeu em casa. Comprou e recebeu pelo correio, né? Tipo. Isso aí, é que antigamente esse visual rock and roll, ele era uma ameaça à sociedade, assim, entre aspas, né? Pô, o cara é o contra as regras da sociedade, o cara é contra as leis, o cara é um alheio aos bons costumes, né? Era essa a ideia do metal e do rock and roll. Mas hoje em dia o metal e o rock and roll, ele tá muito aceito na sociedade. Ele de tão aceito, as pessoas não dão bola mais.
E não como sei se é aceito.
Ele é muito mais aceito, muito mais bem visto. Ele não é,
falar de demônio. Não é transgressor como era.
Não é transgressor antigamente. Não, ainda é transgressor, mas assim, esse transgressor, tá, beleza, isso aí é a manifestação cultural dele ali, beleza, não tem problema. Antigamente, tô falando de demônio, era motivo de, né, matéria no Jornal Nacional, no Fantástico, falando do sabe, falando quantos bons costumes da família brasileira.
É verdade.
Né?
Eu me lembro da primeira vez quando o Marilyn Manson foi no Brasil, tipo, eu tava assistindo Fantástico, aí apareceu uma senhorinha dizendo: você não teria medo de ir pro show desse aparecer?
Eu tenho, porque
é ruim pra caralho. É ruim pra caralho. Aí The Beautiful People, ela falou: estamos rezando. Diga aí, que onda do cara. Que isso em 1990.
Mas agora eu já ameaço a moral e os bons costumes do metal.
É verdade.
E hoje, pois é, mudou, porque antigamente, estando alheio à sociedade.
Valeu, Alan. Aparece aí, Alan.
Aparece aí, dá um tchan aí. Nosso diretor fica nos embriagando pra ficar falando merda.
Eu não sei se eu concordo tanto com essa parte aí, porque assim. Eu acho que mudou o porquê. Eu não acho que o metal é melhor aceito, mas acho que mudou o motivo.
Porque a galera ainda acha que, ah, tu ouve essas gritarias aí, esse barulho, metal é barulho e tal. Mas o motivo, porque se você for ver um rap ou sei lá o quê, as letras também são bem, muitas vezes, né, depende, são bem pesadas.
Mas eles também sofrem preconceito, sofriam mais. O rap era muito marginalizado, mais que o metal.
Marginalizado. Muito.
Tem muita coisa pra marginalizar o rap também, cara, que assim, pelo jeito que a sociedade operava na época que surgiu.
É verdade.
Hoje tá muito mais tranquilo muito e mais tá pop. Muito mais tranquilo pro metal também. Então, eu acho que essa desmarginalização do metal deixou o metal mais bunda mole. Entendeu? O metaleiro mais bunda mole.
Mas a galera ainda tem... Pô, se tu fala pra alguém que não ouve mas metal, tu que tu ouve metal, e a galera fica... Ah, mas você gosta dessas gritarias? Tu gosta desses...
Sim, mas antigamente era pior. A gritaria... Sim,
choca por outro motivo,
A gritaria... Eu me lembro que eu botei a letra do The Number of the Beast na parede do meu quarto. Eu era jovem. Aí minha mãe, quando em português.
É.
E daí minha mãe leu lá.
Já existiu português quando você era jovem.
É que, né?
Hoje em dia a galera não é mais tão religiosa. Assim,
a geração não perdeu essa questão religiosa, porque meu tio, ele uma vez ele foi lá, um tio meu, ele foi no meu quarto, pegou o meu CD do The Number of the Beast, né, duplão, velho. Juntei não sei quantos meses de lanche pra comprar aquela porra desse.
Lanche.
E falou pra minha mãe queimar porque era do demônio.
Mas tinha um demônio na capa, ele tinha razão.
É errado não demônio.
E eu, meu amigo...
Um demônio manipulado, que é pior ainda.
É verdade. Mas pra tu ver como o Ed é foda, tá ligado? Ed manipula um demônio.
Master of Puppets.
E eu, cara, eu fiquei, claro, tipo
puta vida,
transtornado, né? Vai dizer, mas você é doido, não sei o quê. E o que foi que ele falou? Que era o demônio agindo em mim, tá ligado? Eu junto o dinheiro que eu não tenho pra comprar um álbum, ele quer quebrar, ele quer que eu fique calmo, né? Foda.
Mas eu vou concordar com ele que o demônio agia em você, por isso que você ficou
desse jeito até aí. Hoje.
Age até hoje.
Mas, assim, mas isso, barreiras foram vencidas e tal, e hoje, tá, beleza. Mas ainda tem, né, cara, isso aí. Teve shows cancelados recentemente aí por causa de demônio aí.
Por causa de demônio aí?
É, alguém falando que era demônio, eu não lembro as bandas, cara.
Onde?
Mas
no Brasil?
No Brasil, cara.
Foi?
Não só no Brasil.
Do demônio?
Por causa de capa, sendo... Agora a gente tem a cultura do cancelamento.
É.
Aí cancela por causa de capa, que é do capeta.
Não, mas do capeta, capeta não. Não, hoje a cultura do cancelamento é por causa de questão política, no caso.
Eu acho que o mais... Assim, tem dois momentos emblemáticos do cancelamento que, tipo, eu sentei e ri. O primeiro foi a galerinha aí que conheceu Metallica pelo Stranger Things, foi correr atrás da banda, que é porque a opção é legal... Aí descobriu que os caras bebiam cerveja. Tem uma mulher que meteu lá no TikTok na minha. É, vamos cancelar esses caras aí, porque ó, eles tomam cerveja, se drogaram. Né?
Um pouquinho só.
Pouquinho. Aquela foto lá que o Lars e o James estão fazendo lá, pose nazista deles. Será que cancela a turnê, velho?
É dois pesos, duas medidas também, né?
Então, mas assim, ó, tipo, tem um contexto da época, cara. E tem a cultura que o Plínio puxou no começo. Sexo, drogas e rock and roll que iam junto. E realmente, pra quem tava nesse mainstream aí, o que não faltava era oportunidade pra isso, cara. Teve show recente no Brasil do Motley Crue. Teve shows cancelados até.
Por quê?
Não foi divulgado por quê, mas suspeita-se a falta de venda de ingresso. Não vendeu tanto.
Pode ser.
E a galera que foi no show, e tanto gente que foi no show em outros lugares, fala, pô... Show do Motley Crue, essa banda tem que ser cancelada. Começou a cancelar. Por quê? Porque, pô, tem mulher fazendo coisa erótica, incita sexo.
Objetificação da mulher, talvez.
Não, mas, cara, o Motley Crue sempre foi isso, cara.
Aí que tá. Mas daí a gente
vai... Foi... Assim, você vai num negócio, você começou a entender na hora o que a letra quer dizer. E mesmo assim, o show não é tão erotizado como ele era. Se só comparar o de 2015 lá, o Final Tour, com o The Stadium Tour, não é tão erotizado. As meninas aparecem com roupa até aqui, cara. Não tem mais...
Faz o back vocal e vai pra frente do palco, não tem mais aquela erotização de antigamente.
Tanto quanto antigamente. Elas dançam sensualmente ainda, mas é uma dança ainda, como qualquer outra. Tem a parte que foi realmente muito massacrada, o Tommy Lee vindo lá. Pô... Mostra seus seios, né, pra galera. Cara, e pra quem via show nos anos 80, 90, no Motley Crue,
Pantera.
Tipo, era tipo...
Anos 90.
Não, hoje... copiando as palavras do próprio...
Mas é porque ele pediu, porque Tommy Lee. Isso ainda existe ainda, né? Tu não, vai... No show do Rammstein que a gente foi, tinha...
Tinha todo show.
Eles não pediram, cara, mas não tem.
Steel Panther tem.
Muito. Steel Panther tem. Eles pedem, mas mesmo sem pedir tem, cara. Porque
eles não pedem, né? Mas foca a câmera e espera.
Não, tem gente que vai lá pra isso, cara.
Não, sim,
escuta, a gente vai pra lá. Eu fui num show uns anos atrás, eu fui lá no Fufuni lá tomar uma. Tinha uma menina que já tava no clima do show lá, cara. É uma opção dela, cara.
Sim.
Aí chegou no show, foi. Tava lá toda hora ali, pô, aparecendo no telão, tudo. E, mas assim, é parte da cultura glam ali, cara. É parte disso.
É porque, como faz muito tempo, a geração mudou. E eles não estão acostumados com esse tipo de coisas, daí acaba questionando, né?
Mas será que não é um pouco de ignorância isso? Você tá curtindo um negócio, você não entende a cultura?
Mas aí que tá.
Tipo, você vai num show... Que eu vou copiar as palavras do Tommy Lee, cara. O cara lá que reclamou tudo. Ah, pô, o show não é bom pra levar criança, família, sei lá o quê.
Sim.
Tommy Lee falou, o show nunca foi pra criança.
Se você soubesse um pouquinho da história do Motley Crue, é saber que não...
Aí ele falou assim... E num show do Motley Crue e num V-Sales é a mesma coisa que você ir num show, você ir na Cheesecake Factory e não ter cheesecake. ele comparou a isso. E, pô, ele tem razão num certo ponto, cara. É a banda.
É, nesse ponto, assim, quem vai lá vai sabendo o que vai ver, né? É. Mas hoje em dia tem tanto. Ó, não é hipocrisia? Não tem aquele filme que Plínio adora no cinema, o Magic Mike, pras mulheres ver os caras dançando lá, não sei o quê. Então por que a galera não pode ir pro Motley Crue ver os peitinhos?
É, eu acho que...
Tô certo ou tô errado?
O ponto é respeito, né, galera? Tendo respeito, tendo... Se a menina tá fazendo, ou o menino tá fazendo com respeito e não tem nenhuma invasão de nada forçado, eu acho que tá tudo ok, cara. Eu acho que tem que maneirar aí no cancelamento, na questão do... Né? Tem o livre-arbítrio também, né? Tem a segunda emenda, né? Primeira emenda. É um assunto complicado, tá? A questão do cancelamento é um assunto complicado. Mas não, eu queria falar do metal
em risco. Você não quer cancelado, né?
É que o cancelamento dá um episódio inteiro.
Você condenar alguém pelo passado, cara, é outra época, outros valores, e cancelar por causa disso, eu acho meio... É absurdo. A galera que tava ali no show do Motley Crue, vai no show do Steel Panther, quer celebrar aquela época. Quer viver aquilo de novo.
Posso ver? Falei. Vou fazer o advogado do diabo agora.
Faça.
Se a galera não comprou ingresso pra ir ver o show porque o que eles fazem não interessa mais, também ele é um direito das pessoas de falar.
Sim,
isso já não claro. Hoje em dia já não me agrada mais, não quero ir lá.
Exatamente.
Mudou.
Mas por que você comprou ingresso, entendeu?
Isso sim. Tipo, dizer você não pode fazer, eu acho que é errado. Tipo, faz. Quem tá indo lá, se a mulher tá indo pra mostrar os peitos, se os caras estão indo pra ver... Tá indo porque quer. Agora, a pessoa que não quer comprar o ingresso pra não ir, ela tem o direito também. E aí, se não tiver público suficiente pra eles fazerem o show e cancelar o show,
paciência. Isso aí é o que eu acho que não pode ter ninguém coagido a fazer algo, se não há coação, por livre e espontânea vontade. Se existe interesse do público, ok. Se não interesse, porque o artista arca com prejuízo.
É justo.
É justo. Assim é a sociedade, assim é a justiça.
E agora, aí, mas existe mais alguma ameaça nessas aí que vocês veem aí?
Camisa do Grêmio.
Não, eu tenho uma ameaça. Mas eu daria um episódio também. Bandas de death metal melodic são todas iguais. Todas iguais. É a mesma coisa. Omnium Gathering e toda essa trupe aí. Próprio
quer Inflames. Cancelar a banda igual?
Eu tô cancelando as bandas de death metal melódico.
Falar em cancelamento, teve o show do Mayhem. Foi cancelado aonde, Cris?
Porto Alegre. Porto Alegre, logo Porto Alegre,
né? É mesmo?
Ah, é verdade, né? Logo Porto Alegre, não vou falar nada não.
Teus amigos,
um Bapa União, ele lançou uma nota dizendo coisa, que é uma coisa que saiu bem no...
O Meio foi o cara que matou o integrante da banda e comeu o cérebro.
Dá uma história, porque um se matou, outro foi assassinado.
É, o Ded se matou, o Varg matou o Euronymous.
É, não.
Mas
aí também, né?
O que também é. Não, essa aí é o meio dos anos 90. E eu não sei quem ainda tá na banda ainda, mas parece que o baterista
sobreviveu. Quem sobreviveu.
É, que sobreviveu da banda. Mas é porque eu tô completamente por fora do Black Metal, eu só vi a notícia e tal.
Ela não foi cancelado ainda aqui em Montreal?
Não, ainda não. Não vai ser, mas foi lá na Áustria, lá, né?
Ah, foi na Áustria, né? A gente já comentou.
Foi na Áustria e na Alemanha. Mas o Pantera. Tem
episódio, aliás,
e o Pantera isso, já, né, reagendou os shows do festival em outra cidade da Alemanha. Só foi no festival que não pode, tá ligado? E outra coisa, um amigo meu, né, de Toronto, aqui perto, ele vai vir até pro Metallica com a gente. Que ele mandou, lá no grupo da gente, ele mandou, meu irmão, uma reportagem, um documentário lá da Vice, lá do canal do sobre, porque tem uma ramificação do black metal só pra banda neonazi, tá ligado?
Tem.
Eu não sei o nome, né, disso aí. Caralho. Não. Aí ele me mandou, não sabia nem, ele mandou festivais que tem na Alemanha, tem a Ucrânia, um bocado de coisa desse tipo. Que é só de banda, os caras com suástica e tal, tudinho.
Caralho. Aí, quando, mas já tinha uma cena de hardcore com
isso. Bicho, que é um negócio mesmo muito, 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 bicho, é difícil até
de assistir. Como é que pode existir isso aí?
É, justamente, é difícil até de assistir. E aí eu vi que o Mayhem perto dessa banda parece Hello Kitty, meu irmão. De boa. Pantera, Jesus Cristo, meu amigo. Tá ligado? Parece tipo Teletubbies, meu irmão.
Isso não é crime?
Eu não sei, tipo, é crime no Brasil.
Em alguns países é crime.
Na Alemanha é crime. Eu não sei como na Alemanha tem. Como é que...
Na Alemanha é crime, né?
Eu não sei. Isso é o que eu não entendi. Tinha que ter.
Heavy metal sempre foi metal, rock and roll no geral. Sempre foi algo de se expressar e se rebelar.
É, transgressão, né?
Transgressão e expressão. Você acha que tá perdendo isso, cara? Ou passou dos limites, que nem nesse caso?
Antigamente, a sociedade era extremamente conservadora. Tanto os governos como a sociedade. Sim, é
conservadora pra uma geração.
Não, então,
será que a gente não é conservador
pra nossos filhos? Não, peraí, pô. Era uma sociedade conservadora e a galera transgredia, no caso Black Sabbath e Birmingham, os operários lá, tá ligado? Contra o capitalismo e tal, essas coisas tudinho. Tem um Black Sabbath, tem muitas bandas de Birmingham, né, tipo da inglês pós-Segunda Guerra, que falam muito disso.
Tudo que é diferente do status quo da sociedade é
transgressor. Mas hoje e antigamente...
Até Beatles era, velho.
Antigamente...
Os caras tinham cabelo comprido, cabelo tigelinha, velho.
Claro.
Antigamente a classe dominante era a classe, tipo, a classe conservadora, a classe de ricos, a classe religiosa e tal. Isso se perdeu hoje, porque hoje todo mundo pode ser uma classe. Hoje, tipo, tem a parte da esquerda proletária, tem a parte da esquerda, tipo, dos morros e favela, e tem a parte da esquerda do meio artístico rico que mora no Leblon. Então, tipo assim, é meio que todo mundo misturado.
Mas isso não significa que a transgressão... Deu certo?
Não, tipo, pode ser. Realmente.
A galera falou, ó, isso aqui é exagerado. Rodrigo,
não era isso que eles estavam procurando chegar também junto pra nivelar a sociedade.
Pra falar, essas restrições aqui, essas regras, não tem porquê e tal. E a galera foi ouvindo e foi progredindo. E chegou num nível em que
Mas agora tá dando a volta, né? Tipo assim, acho que o pessoal não quer voltar porque era antes. Então, é meio que um... Pode ser algo tipo de autodefesa, tá ligado? Também e tal.
A sociedade que se autodefesa. Ah, tá ficando filosófico
demais. Tá falando de
polícia. É muita cerveja. É muita cerveja. Dá nisso.
Cara. Tô na segunda.
É, mas vamos embora.
Vamos fazer um wrap-up aí. Tá acabando o metal,
Leandro? Qual que é a conclusão? Alan, você que prestou atenção
no papo aí. Não era essa pergunta.
Qual que é o resumo da ópera aqui?
Qual que é o resumo? Tu acha que tá acabando o heavy metal?
Diretor, você tava prestando atenção?
Tá mudando o público, segundo o nosso diretor.
É isso aí.
Então, se Alan falou, tá falado.
Se Alan falou, é ele que manda. E acabou, porque quem dirige, quem diz. É verdade. Não quer ser demitido. Vamos logo no nosso familiarado Kibebs. Cadê a vírgula do Kibebs?
Acho que é isso.
O Kibebs. O Kibebs. E hoje.
Um patrocínio de ninguém.
Ninguém.
Não, eu e Plínio.
É verdade.
Mas assim, se você quiser patrocinar. Manda uma mensagem.
Só Bosco patrocina, mas Bosco não tem caixa industrial ainda pra fazer
cerveja. Não consegue suprir o tanto de cerveja que ele precisa.
Tamo aqui na Guinness. Na Guinness.
Porque hoje é o St. Patrick's.
Hoje é São Patrick.
St. Patrick's.
E vamos embora. Eu queria também desejar.
Eu não tô bebendo isso, não, velho. Deixa eu fazer meu
kibbe. É verdade.
Metido. Olha só a cerveja do homem.
Eu sou baixo.
Olha quanto custou a cerveja do homem, velho. Ali.
Uns 10 dólares. Sim.
Ó, West by Sudwest.
Ó, oh, vem daqui do...
Vem daqui, ó, da Catarina. Vocês não conhecem?
Conheço, que é da sua casa, você foi comemorar
o outro aniversário lá. É outra IPA, IPA, IPA.
IPA.
Deu merda no...
IPA, API.
IPA.
É uma API aqui, ó. Se você ler ao contrário, é uma API. Se você mandar lá, vem um gostinho de...
De Java.
Vem
um 404. Java
com, como é que é o Oblong em português?
Oblong? É, puta, lúpulo.
Lúpulo, é. Vem um gostinho de lúpulo nessa
API. Vem um lúpulo 404 pra tu aí.
E a gente tá tomando a Guinness aqui. E eu queria falar... Também que Cris está voltando pro Brasil. Vamos dar tchau pra Cris. Tchau, Cris. Mas infelizmente ele vai voltar pra cá de novo.
Talvez não.
Não tem?
Luana Canadense, por favor.
Rodrigo, quem quer ir com o Brasil com o Cris? Fica em Santa Rosa lá, né? Tomando um chá com o Cris. E a mãe dele faz o quê?
Tomando mate.
Não deveria, mas tudo bem. Se quiser ir, vai, você é livre. Você é livre também para recomendar o Boteco do Metal para os seus amigos e para seguir a gente no YouTube, nas plataformas de podcast, nas redes sociais, em todo lugar. Boteco do Metal, procura lá.
Boteco do Metal aqui.
Segue a gente até na rua, porque agora a gente vai se fazer ator dos pubs.
E ela não sabe onde a gente vai, ele está olhando pra gente.
Calma, diretor. Tá cansado também, né?
Falou de bar aqui, ele quer ir embora.
Um beijo.
É isso aí.
Até o próximo episódio. Calma, Alan.
Segura o dedo.
Tchau.